Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, algumas pequenas considerações. Eu acho que eu esqueci a porra do meu AirPods no Uber. Então, sim, já estou bem puto. Segundo assunto que nós trataremos hoje é um assunto sério. E, cara, sinceramente, assim, são 10 anos de MBL, do qual eu faço parte. Então, às vezes, determinadas notícias, você acaba perdendo um pouco aquela capacidade de indignação, porque você vê as coisas como elas são e, enfim, vê elas recorrentemente acontecendo, a história sendo repetida e coisas do tipo. Porém, tem uma questão que realmente anda me tirando um pouco do prumo, que é essa discussão sobre segurança pública, sobre crime organizado, tudo mais, que vocês já estão até cansados de ouvir. Porém, na live de hoje, e nós já deixamos aí, e não é clickbait, olha só, vamos falar sobre o caso Marielle Franco. Vamos falar sobre crime organizado, vamos falar sobre milícia, vamos falar sobre contravenção, jogo do bicho, Brasil, Rio de Janeiro. Esses assuntos estarão na nossa live de hoje. A começar, antes aqui, aquele recado inicial, não tá dando mais a revista da Choquei junto?
É, eu não sei, Renato, tem que dar uma checada lá, mas eu acho que não, viu? Eu vou dar uma mensagem aqui na...
Então só tá dando a revista do Bukele, é isso?
É, pelo jeito sim,
vamos ver. Bom, quem entrar no Clube MBL receberá esta revista que deve chegar no final desta semana nas mãos de Naíbe Armando Bukele Ortez, ou então no início da próxima semana. Já enviamos, já saiu do Brasil. Quem sabe a gente não consiga com que ele leia. Acho que mais do que a foto, eu gostaria que ele lesse aqui o que tem na revista Valete e visse o trabalho dele, enfim, reverberando em outros lugares do mundo e com análises e conteúdo de qualidade. Enfim, meus caros amigos, vamos começar já aí. Bom, vocês já devem ter visto a grande notícia do dia. É a prisão de três pessoas que seriam, né? Ainda tem que dizer assim, porque vão ter lá as condenações. Os mandantes da morte da Marielle Franco são eles: o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão; o deputado federal, Chiquinho Brazão, que já foi vereador também, era vereador junto com a Marielle Franco, foi eleito deputado federal, e também do senhor, agora não me relembro o nome dele, mas ele era chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Esse foi um comando na Polícia Civil que teve algumas mudanças conforme o tempo, e este era, até então, o primeiro chefe da Polícia Civil quando ocorreu a morte da Marielle Franco, que foi assassinada ali pelo Rony Lessa e pelo enfim, pelo outro sujeito lá, que eram contratados, estavam a mando dessas pessoas poderosíssimas que foram presas hoje.
É o delegado Rivaldo Barbosa.
Exatamente, Rivaldo, delegado Rivaldo.
Ex-chefe da Polícia Civil no Rio.
Perfeito. Draxis, já prepara na ordem do que eu te mandei.
Tranquilo.
Da primeira para a última aí, algumas notícias, alguns comentários que vão nos ajudar a entender um pouco a situação caótica que vive o Rio de Janeiro, porque acho que mais do que a resolução desse caso, né, que já dura mais de 6 anos, a gente vai falar também, obviamente, da hipocrisia de alguns quando abordam esse assunto. E, na verdade, esse é o único que eu quero deixar para depois. A partir dele você pode seguir, beleza?
Então, tranquilo.
Porque esse daí eu vou fazer uma conexão com o próximo assunto da live, que é a contravenção, que é o jogo do bicho, né?
Taca na tela?
Taca na tela, pode abrir a matéria, né?
Bora lá.
Vamos lá.
Opa, peraí.
Você não vai conseguir
aí
abrir nenhuma matéria do Globo.
Eu vou ter que assinar aqui rapidinho.
Isso, assina aí, cara. Tem que pagar e financiar, pagar, né? Vamos jornalismo profissional. Aliás, eu como jornalista profissional fico até um pouco ofendido, tá? Que você
não tem problema,
não esteja financiando o jornalismo profissional, cara. Vale. Eu e o Arthur Duval, assim como nossos colegas jornalistas. Vamos lá. Caso Marielle. Lessa, o senhor Rony Lessa, pesquisou filha de Freixo e outros políticos do PSOL. Dá mais um zoom aí. Aí, isso aí. O ex-PM Rony Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco, utilizou uma plataforma de consulta e dados cadastrais para fazer buscas sobre a filha do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o deputado federal Chico Alencar, o ex-vereador Renato Cinco. Rony Lessa tinha à disposição acesso a uma plataforma chamada CC Fácil, que reúne informações sobre telefones, endereços, dívidas, ações judiciais e falências dos alvos de pesquisa. Segundo o relatório da PF, tornado público neste domingo, o delator utilizou a plataforma para levantar informações sobre potenciais vítimas, bem como sobre pessoas de seu interesse. A PF identificou duas pesquisas pelo CPF de Isadora Freixo, filha de Marcelo Freixo, quatro do CPF de Renato Cinco, e uma pelo CPF de Chico Alencar, sem especificar a data. E, enfim, acho que, na verdade, essa matéria é um pouco irrelevante, né? Parece que essas buscas foram feitas muito antes do assassinato, ou sequer do planejamento ali da morte da Marielle. O fato é que, e ficou comprovado, e isso já está disponível pelo relatório da Polícia Federal, aliás, acho que nem ele completo, apenas o que o STF deliberou. Inclusive, as prisões preventivas foram feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. O que ficou constatado ali é de que isso ocorre no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros, de que, basicamente, a milícia, ela, por tomar conta de parte do território do Rio de Janeiro, ela se sentia à vontade para ditar as regras de determinados locais, e um desses locais que estavam em discussão era um território na zona oeste do Rio de Janeiro, um território ali também em Jacarepaguá, e esse território mostrava um pouco do modus operandi da milícia, que basicamente se tratava também da invasão desse território, para depois, a posteriori, lucrar com a venda desses imóveis feitos em áreas irregulares e depois lutar para que aqueles imóveis sejam regularizados. Ou seja, eles faziam ali um trambique para que, no final das contas, eles se tornassem os verdadeiros detentores daquela terra. Segundo o que diz o relatório da Polícia Federal, a Marielle Franco acreditava que aquela área deveria ser destinada à habitação popular. Né? Isso segundo o relatório da PF. Agora, todos nós sabemos que nesse tipo de região, onde existe esse tipo de briga, o único que não briga nessas regiões é o Estado. O único que não briga nessas regiões é o poder público. Aqui em São Paulo, nós temos casos semelhantes desse tipo de região, como tinha ali de discussão, como tinha em Jacarepaguá. Você vai aqui na Zona Sul, no extremo sul da cidade de São Paulo, você vê o que o crime organizado faz de desmatar áreas próximas a regiões de mananciais para fazer construções ilegais, para vender para pessoas que não possuem recurso ou instrução, não possuem muito recurso ou instrução, e depois tratar de regularizar aquelas áreas e assim se tornar uma espécie de estado paralelo, onde eles obtêm controle total de determinada região. Essa mesma discussão que terminou nessa tragédia ocorre aqui também em São Paulo. Imagino que vocês que estão me assistindo aqui de outros estados conseguem imaginar que isso ocorra também nas suas cidades, nos seus estados, coisas parecidas. Porém, no Rio de Janeiro, né, e em outros lugares também, o único que não briga nessa região é o Estado. O que ocorre no Rio de Janeiro, geralmente, nessas áreas, é uma briga entre a milícia e o crime organizado, misturado com a contravenção. Ou seja, tudo que não presta acaba chegando para fazer essas brigas, que são brigas por território, que são brigas por influência, por poder e por dinheiro. O único que não chega lá é o Estado. Aliás, depois chega para fazer alianças com aqueles que vencem a guerra. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Eu até conversava com alguns colegas antes de começar essa live, de que essa junção de tudo que não presta no Rio de Janeiro, de milícia, de crime organizado, de jogo do bicho, de corrupção, de tudo, né, que ainda está no Rio de Janeiro, nas instituições podres do Rio de Janeiro, era até simbolizadas no governo de Sérgio Cabral, que era praticamente um sujeito que a coalizão que ele fez no Rio de Janeiro é diferente de coalizões que vocês costumam escutar na política, né? Juntou o partido A com o B, o centro com a direita. Não. Ali se trata de união e a junção de tudo que não presta, simbolizada em uma pessoa. Simbolizada em uma pessoa. Você pega ali depoimentos do Marcinho VP, que nós vamos falar hoje nessa live, né? Já visto o que ocorreu no Lollapalooza. Foi no Lollapalooza, né? Pra não falar besteira.
Isso.
Foi no Lollapalooza. Lá com o filho dele. Era um sujeito que dizia que financiava a campanha de Sérgio Cabral, de que elegia deputados, de que em todas as suas entrevistas deixou muito claro a influência do crime organizado na política. E quando essa influência ela já está cada vez mais clara, como é no caso do Rio de Janeiro, você está literalmente vivendo um narco-estado. O narco-estado é isso, é a definição clara, onde o poder público fica de joelhos para o crime organizado. Onde o poder público não consegue apitar em nada, sequer no seu próprio território, em sua própria extensão territorial. E é isso que ocorre por lá. Hoje você vê na internet, é muito mais fácil você entrar aí no YouTube, por exemplo, e você ver das discussões ou brigas que estão ocorrendo no primeiro comando da capital. É o Tiriça com não sei quem do Marcola, é o Comando Vermelho com a outra facção que brigou com a outra. Isso está muito claro para as pessoas. É literalmente a normalização do absurdo. A normalização do absurdo. Esse caso da Marielle Franco, que, enfim, parece ter tido a sua resolução hoje, pode ter tido no caso da Marielle Franco. Mas revela um mundo paralelo de podridão das instituições, de narco-estado, da junção de diversos criminosos, que é escabrosa, que é escabrosa. E aí me veio um dos tweets que eu cheguei a ler. Vou pedir para você achar, meu caro Drax, é do Deltan Dallagnol.
Ah, esse cara?
É, do Deltan Dallagnol, mas ele tem razão no que ele disse. Eu assino embaixo, na verdade, do que ele disse nesse caso, de que um dos sujeitos que foi preso hoje, o senhor Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, aprovado por mais de 60 deputados estaduais da LERJ. A aprovação para o Tribunal de Contas passa pela LERJ. Foi aprovado, foi saudado. Recomendo, inclusive, um texto do meu querido amigo Carlos Andreas, um dos mais brilhantes jornalistas deste país, falando, né, sobre as provas do Domingos Brazão, relatando, né, essa história que ocorreu quando da sua nomeação. Vamos lá. Tá com o do Deltan Dallagnol aqui, porque vai na linha do que eu tô dizendo.
É esse tweet aqui, Renatão?
Isso, abre.
Então bora lá.
No dia em que os supostos mandantes da morte da Marielle são presos, relembro desse texto que mostrei como Domingos Brazão havia sido preso pela Lava Jato um ano antes da morte de Marielle, mas a nossa justiça garantiu a sua impunidade. Aí clica na thread que ele clica aí. Blá, 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 blá. Em março de 2007, Brazão e outros 4 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foram presos temporariamente pela Lava Jato do Rio. na Operação Quinto do Ouro. Ele foi solto pouco depois e a justiça determinou seu afastamento do cargo. Cerca de um ano depois, em março de 2008, Marielle Franco foi brutalmente assassinada no Rio. Em junho de 2019, o STJ finalmente aceitou a denúncia da PGR contra Brazão e os demais conselheiros, todos acusados de vender decisões judiciais. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? A PGR afirmou que existia um esquema de venda de decisões do TSE do Rio, do TCE do Rio, em que os conselheiros recebiam suborno em troca de favorecer empresários durante o governo do multicondenado Sérgio Cabral, que hoje ensaia o retorno na política. De acordo com a PGR, até 20% dos contratos com órgãos públicos eram desviados e iam parar no bolso dos conselheiros. A PGR estima que o esquema desviou 35 milhões entre 2006 e 2015. O STJ não julgou essa ação penal até hoje. Em março de 2023, o TJRJ determinou a recondução de Brazão ao cargo de conselheiro do TCE por 2-1. É isso mesmo, a justiça autorizou que ele voltasse ao cargo em que ele foi acusado de ter recebido subornos com ação penal em andamento. E aí, beleza. Então, vamos lá, pessoal. A gente tá... esse caso que ele trouxe à baila... Hoje dá para falar, né, de que parece... Aliás, parece que tem muito fundo de verdade, ou alguém duvida que um sujeito como esse Domingos Brazão... Ô, Drax, tem outro vídeo que eu esqueci de selecionar, que tem no Twitter... Que é, você pode precisar por Domingos Brazão Cidinha Santos.
Tranquilo.
Que é um vídeo que começou a circular aí no Twitter.
Mas Renatão, vamos falar de valete? Tá liberado as duas, viu?
Tá liberado as duas valetes?
Tá liberado as duas valetes.
Maravilhoso. Já passamos de 1.000 aqui na nossa audiência de hoje. Então peço para que vocês deem like na live. O assunto da live hoje é sério. Quem entrar... Hoje é sério. Sempre é sério no front. Quem entrar no Clube MBL receberá as duas revistas valete, beleza? Tanto a do Bukele como a da Choquei. Seguimos. Vamos só colocar aqui, porque eu quero que, quando eu falo Domingos Brazão, sujeito que nunca ouviu falar dele, não sabe, né? Imagina que seja lá um cacique qualquer, mas acho que esse vídeo mostra um pouco da índole, né? Do caráter da pessoa.
Do senhor Domingos Brazão.
Acho que tá na legenda, o Draxis, do post. Volta.
Tá um pouquinho assim.
2014, né?
Isso. É aqui, ó.
Vai lá.
Bora lá.
A discussão começou na terça-feira na reunião do Colégio de Líderes, que discutem um código de ética da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo a deputada Cidinha Campos, do PDT, ela foi ofendida pelo deputado do PMDB, Domingos Brazão, quando apresentou emendas ao novo código. De acordo com vários parlamentares, Brazão confessou ter mandado matar alguns homens e ameaçou a deputada. O bate-boca continuou em plenário quando Cidinha levou a público o que tinha acontecido na reunião.
Ele merecia um soco na cara. E ele encararia isso com naturalidade, porque ele mesmo diz que mata. E que atualmente não está matando, porque senão eu seria sua vítima.
Infelizmente, algumas pessoas, elas investem exatamente nisso. Em tentar buscar, de alguma forma, o desequilíbrio para aparecer. Quando, na ausência de projetos concretos, na ausência de uma proposta objetiva, o povo fluminense se opta pela hipocrisia.
Pois é. Esse sujeito fez, então, essas declarações. Volta ali, só para eu ler a...
A discussão começou na terça-feira.
Desde o começo. Opa.
Aqui, ó.
O sujeito disse isso em plena Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Se bem que hoje dizer que você disse algo absurdo na Assembleia do Rio de Janeiro, talvez lá realmente seja o fórum adequado para você falar esse tipo de coisa, né? Mas não deveria ser.
A RJ tá osso.
Tá aparecendo atrás aí para as pessoas?
Opa.
A confirmação, essa é uma outra thread. Olha essa foto. Essa foto, né? Temos aí nessa foto o Chiquinho Brazão, deputado federal. Tem o Domingos Brazão aí na foto. Tem o Eduardo Cunha e a sua filha, Daniele Cunha, hoje deputada federal. Tem ali a Daniela do Vaguinho, ex-ministra do turismo do governo Lula. E o próprio Vaguinho ali também. Sei lá, às vezes as fotos talvez falem mais do que qualquer comentário que eu possa fazer. Desce aí, pode descer. Todo mundo da política sabe que Domingos Brazão é envolvido com grupos milicianos. É interessante essa frase, porque tem muitas coisas que muita gente que, quando participa mais da política, acaba sabendo, né? Só que o problema é fazer realmente a comprovação disso tudo. Só que há pessoas que, mesmo sabendo de determinadas coisas, preferem né, passar por cima disso. Preferem, preferem lidar nisso com normalidade. Eu dou um exemplo muito claro aqui. O caso do padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Eu já falei com as mais diversas autoridades do Estado. Olha, você sabia dessa história aqui de Júlio Lancelotti? Que fez isso, que foi lá para o Ministério Público? Sabia. Tem outras denúncias que pairam por aí. Todo mundo sabe. Ande pelo centro de São Paulo e pergunte. Todo mundo sabe. O problema é que falta coragem para fazer esse enfrentamento. Isso ocorre nesse caso aqui em São Paulo. Devia ser assim com esse sujeito aí no Rio de Janeiro e tantos outros. É muito raro. É muito raro ter um boato desse em que seja apenas um boato. Não. Geralmente tem fundo de verdade. Seguimos ali na thread. Todo mundo sempre soube, mas o campeão de votos de Rio das Pedras, por anos, reduto mais forte da milícia, integrou a cúpula do MDB no Rio de Janeiro na sua época de ouro. Sempre fez dobradinha com Eduardo Cunha. Na época também governado pelo senhor Sérgio Cabral. Clica aí pra gente ver como vota Rio das Pedras, reduto da mais antiga milícia carioca. Desde 2010, o jogo foi liderado principalmente pela família Brazão, tradicional grupo político da Zona Oeste. Conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio, até então, né, nessa matéria, ele obviamente voltou a exercer o cargo, vitalício, inclusive. Beleza. E aí tem o histórico, enfim, dos Brazões, deputado estadual, vereador. Eles têm vereador, têm deputado estadual, federal. O outro virou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Enfim, vamos seguir na thread. Na Lerje, Brazão era poderoso, ainda que tenha sido mencionado na CPI das milícias de 2008 e que tenham cassado seu mandato por um tempinho em 2011. O motivo era usar a ONG Centro de Ação Social Gente Solidária para compra de votos, mas ele ganharia os holofotes como uma briga. É engraçado isso, porque ele acabou sendo cassado pela compra de votos. A compra de votos talvez fosse um dos crimes mais leves.
Perto do que ele já fazia, né?
Exatamente. Vamos descer aí. A compra de votos com centros de assistência social e ONGs é uma outra prática antiga do Rio, com a qual a classe política dominante pouco se importa. Basicamente são ONGs e centros de assistência social que fazem literalmente o assistencialismo populista eleitoreiro legalizado.
Daquilo que ele já fazia, né? Com aquela palavra com M aí.
Exatamente. E aí, enfim, aí a pessoa que tá ali na situação acaba praticamente sendo coagida a votar, né? Ao invés de deveria receber esse suposto auxílio deles e votar em outro, né? Mas tudo bem. Vejam só como uma família com deputado estadual e vereador que se aliou em 2022 a um candidato petista ligado a uma universidade.
Aí a briga dele com a Cidinha.
Cidinha Campos havia chamado Domingos Brazão de matador. É que em 1987, ele atirou num homem pelas costas. Alegou legítima defesa. pelas costas, foi uma legítima defesa. O caso
tá correndo.
Nunca foi a júri, jamais foi esclarecido. Ele e os irmãos, dizem os autos, andavam armados e eram envolvidos com grileiros da Zona Oeste. E essa briga de território na Zona Oeste, que nem eu citei aqui, também envolve a grilagem, né? envolve grilagem, envolve desmatamento, envolve venda de lote ilegal, enfim, são vários os crimes, mas fazem parte de um pacotão. Desce aí. Na eleição ali de 2014, Domingos Brazão conquistou o seu quinto mandato de deputado estadual. Angariou 11.507 votos em uma zona eleitoral situada na Gardênia Azul. Por exemplo, também um reduto garantido da milícia por muito tempo, até a guerra dos últimos anos, sendo preciso. É verdade, porque agora também está em disputa esse território. Ah, mas é o Estado que chegou lá, é a polícia, é a prefeitura? Não.
É
outra organização.
Outra organização. Vamos Cadê o nosso Bukele?
Já em 2015, apadrinhado por Jorge Pisciani, então presidente da casa, Domingos Brazão confirmou a sua força política com a eleição para o cargo mamata mais desejado do Estado, de fato. Ser conselheiro de Tribunal de Contas no Brasil é talvez o cargo mamata mais desejado do Brasil. Basicamente é um cargo vitalício, né, com benefícios dos mais diversos, todos os privilégios e mamatas possíveis, e basicamente ninguém te tira de lá. E ainda, né, pra, como era acusado o Domingos Brazão, por venda de sentenças. Né? Então, por exemplo, prefeitos que tinham problemas de improbidade administrativa, prefeitos que tinham problemas de fraudes em licitações, prefeitos que, seja por incompetência ou por corrupção, basicamente afundaram as contas de seus municípios, chegavam lá no Tribunal de Contas do Estado e pediam uma ajudinha, né? Pediam uma ajudinha para que as suas contas fossem julgadas como regulares e assim essas pessoas se perpetuassem no poder às custas dos cofres públicos municipais. Isso não é só no Rio de Janeiro, mas também no Rio de Janeiro, para variar, mas ocorre em outros lugares. Não tenho dúvida disso. Pois bem, no intuito de fazer uma análise de contas relevantes municipais, de orçamento público, o Domingos Brazão, um sujeito aí claramente visando o interesse público, ele se colocou como nome da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para ocupar esse cargo. E a Assembleia, olhando ele como um sujeito muito preparado, né, para analisar o orçamento público, o colocou neste local. Pois bem, volte a thread e vamos descendo mais um pouquinho. Nada, nem a falta de ensino superior. Ele que não tem ensino superior, tá? Ele não tem ensino superior, ele foi colocado em um cargo onde ele analisa as contas de todos os municípios do Rio de Janeiro, inclusive do governo do estado. Nem a falta de ensino superior impediu os deputados de certificarem que Brazão cumpria os pré-requisitos para o desejado cargo. Reputação ilibada, conhecimentos jurídicos, contábeis e econômicos. André Ceciliano, do PT, foi além e assinou o parecer que atestava as qualidades de Brazão. Enquanto o futuro da denúncia era decidido no TJ, reunião da mesa diretora da Alerj aprovou o currículo de Brazão e de outros 7 postulantes ao cargo de conselheiro do TCE. O relator do PMDBista foi André Ceciliano, que expediu parecer favorável à candidatura. André Ceciliano, que no texto petista destaca que Brazão tem conhecimentos jurídicos, econômicos e de administração, porque ele teve 20 anos de vida parlamentar, conquistada a muita compra de voto em área de milícia. O André Ceciliano, que também, né, é importante lembrar, era o recordista do esquema de rachadinha que ocorria na Alerj, aquele que implicou também em Flávio Bolsonaro, mas em praticamente todos os deputados estaduais, e ele no seu maior montante, que depois saiu candidato ao Senado no Rio de Janeiro, perdeu as eleições, né, depois de ter sido presidente da Alerj, de alguma maneira ter, não compactuado, mas ter tido grandes alianças e uma boa convivência com figuras como a família Brazão e tantos outros que levam o Rio de Janeiro à desgraça que está hoje. Mas, com todo esse histórico positivo, hoje ele trabalha no governo federal. Também o senhor André Ceciliano, acho que numa área de relações governamentais ou algo que o valha. Pois bem, seguindo. Brazão foi eleito com 61 dos 66 votos de seus pares para o TCE. Isso inclui votos favoráveis, polêmicos ainda na época, vindos do PDT, do PT e do PC do B. Apenas o PSOL, na época encabeçado por Marcelo Freixo, se opôs à indicação, recorrendo à justiça para tentar barrar sua posse. O Marcelo Freixo fez um trabalho que foi considerado muito sério na CPI das milícias. Então, obviamente, ele que encabeçava ali a liderança do partido dele, levou o partido a não aprovar a indicação do Domingos Brazão, até porque ele constava na lista, constava no relatório final da CPI das milícias, né? O curioso e o hipócrita do Marcelo Freixo é hoje ele lidar com aqueles, lidar e compor com certas pessoas que ele combatia, ou dizia combater, há alguns anos. Vamos seguir na thread. 2 anos depois, em 2017, Domingos Brazão seria preso pela Operação Quinto do Ouro, que nós falamos aí na thread do Deltan Dallagnol. Segundo a colaboração premiada de um conselheiro, os integrantes do TCE, à exceção de uma alma honrada, recebiam 5% de toda a obra pública no Rio. Então vejam só que a venda de sentença era talvez a atividade fim do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A cobrança de propina por obra pública era já atividade meio. Então, assim, era um processo tão grande que os caras basicamente conseguiam roubar em tudo, do começo ao final. Vamos seguindo. Eventualmente solto e liberado a voltar ao cargo, mas com todo esse histórico, e de novo, com a sua ligação com miliciana sendo tratado como um fato qualquer, como um fato por qualquer um do meio político, Domingos Brazão ainda assim manteve toda a sua influência nas questões políticas estaduais. Vamos descer. Essa influência, aliás, seguiu intacta, mesmo com ele tendo sido denunciado pela PGR em 2019, no caso Marielle Franco. Domingos Brazão foi acusado inicialmente de obstruir as investigações ao plantar uma testemunha falsa para adicionar o trabalho policial, depois como mandante. O irmão mais velho, Pedro Brazão, se elegeu à Alerj em 2018, foi reeleito em 2022. Valdir Brazão, eleito vereador em 2020, era chefe de gabinete desse irmão, mas foi autorizado a usar o sobrenome. Já Chiquinho Brazão, outro irmão antes vereador, virou deputado federal em 2019. Mas sua força nos bastidores vai além. Em 2022, Domingos Brazão indicou um secretário de transportes do Cláudio Castro. Em 2023, Chiquinho Brazão virou secretário de assistência social na prefeitura de Eduardo Paes, e saiu após só 4 meses. Então veja só. Hoje a gente está falando, falei do Marcelo Freixo, do trabalho que fez na CPI das milícias, hoje a gente está falando, no final das contas, que o PT indicará o vice, sumiu o retorno, o PT indicará o vice do Eduardo Paes, esse já é a composição, né? O PT tem vários secretários do Eduardo Paes e tudo mais, e muito provavelmente os nomes aventados como vice do PT, do Eduardo Paes, são principalmente a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, daquele ministério que não serve para nada, não tem orçamento da nada, é algo apenas fictício para ela tentar aparecer politicamente, ganhar algum tipo de expressão, e o senhor Marcelo Freixo, para ele serem vice do Eduardo Paes, que abrigava em sua Secretaria de Assistência Social o sujeito que foi preso por matar a irmã Daniele. Acho que eu preciso explicar mais alguma coisa, mas vamos lá, vamos seguindo a thread.
Bora.
Domingos Brazão também fez campanha para o atual presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, se eleger ao cargo. O presidente dessa casa tão limpa e honesta discursou agradecendo ao padrinho no início de 2023. Ele também dominou os diretórios do União Brasil e agora do Republicanos. Você tirou aí a da thread. A indicação do seu irmão e secretário de paz fez parte de um arranjo maior com Republicanos do Rio, sigla da Igreja Universal, e de Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, prestigiado por Lula, outro com o apoio conhecido de milicianos. Maria Lúcia Brazão preside o diretório municipal. Pode descer. Mas sabe o que é pior? Os nomes do Clã Brasão são só alguns entre muitos políticos do Rio de Janeiro que todo mundo mesmo do meio sabe que nutrem relações próximas com o crime organizado. O fenômeno é relativizado em nome da governabilidade e da necessidade de ser eleito. Clica nessa. No ano passado, autoridades fizeram um mapeamento oficial que identificou 300 currais eleitorais, entre eles Rio das Pedras, controlados pelo tráfico ou pelas milícias na cidade. O problema é antigo. 10 anos antes, nos índios de 2008, a Alege criou uma CPI para investigar as milícias após jornalistas que cobriam o tema terem sido sequestrados e torturados. As conclusões já apontavam para a influência das milícias no poder público, inclusive por meio de candidaturas próprias. Pois bem, isso corrompe até políticos jovens que queriam mudar as coisas aqui, visto com meus próprios olhos. A gente precisa fazer essa aliança pontual aqui, localizada para se reeleger. Precisa atender a essa demanda, ter boas relações, senão perde o cargo. Afinal, foram eleitos. Um candidato a deputado recebe o apoio de um vereador meio esquisito, e esse cara na ponta que é próximo dos criminosos, quem sabe dá para adicionar até uma outra camada. O vereador é eleito pelos líderes comunitários de áreas dominadas. Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Não é exclusividade carioca. Mas assistencialismo para compra de votos e as alianças com políticos sabidamente envolvidos com coisa errada são constantes no Rio. E assim, um ciclo horroroso das mesmas pessoas se perpetua. Uma realidade quando porções geográficas são dominadas por organizações criminosas. Infelizmente, nós sabemos como isso vai terminar no Twitter, com a polarização fazendo pessoas confundem nomes de bairros e cidades do Rio de Janeiro, discutindo se o Brasão é petista ou bolsonarista. Pouco importa a verdade. Um clã criminoso útil para toda a classe política. Perfeito. Assim, é, thread perfeita do Thiago Secaind. Tem mais? Ou terminou aí?
Ah, termina aqui.
Domingos Brazão, fisiológico por natureza, circulava em vários círculos distintos. É, entrevistado pelo Metrópolis 2024, ele, de direita, citou um almoço com André Siciliano, sempre André Siciliano. Poucos meses antes, Chiquinho Brazão fez campanha para Bolsonaro, Valdir Brazão para Lula. É um clã bastante eclético.
Bolsopetismo vivendo. Pode descer.
O que importa, na realidade, para muitos políticos, se resume a poder e dinheiro, não a ideologia. Uma pena que o pragmatismo exagerado leve à normalização de figuras como os Brazão. Se ligação com o crime organizado importasse, Vaguinho não seguiria com tanto prestígio, não é? O pragmatismo que perpetua na política quem é próximo do crime organizado precisa acabar. Mas para isso, dependemos de fiscalização e de cobrança. A imprensa precisa parar de ver apenas Brasil e voltar lá para o Rio de Janeiro. Você também precisa fazer o seu papel.
Os comentários.
Tá, não dá para passar pano para alianças pragmáticas que incluem organizações criminosas. Se a barreira ética fosse maior, talvez não tivéssemos casos como Marielle ou Henri, né, que era o pai do Jairinho e tudo mais. Aquela morte horrorosa. Pode descer aí. Cara, assim, pra finalizar aqui, agora pra mim. Primeiro, baita thread do Thiago Secaind, sigam. Nem conheço ele muito, mas assim, maravilhosa thread, assino embaixo. Acho que resumiu até do que eu estava dizendo aqui, da normalização, né, em prol de alianças supostamente pragmáticas, né, em prol de um suposto pragmatismo, certas coisas, certos absurdos que deveriam ser vistos como deveriam, né, com muito horror a tudo isso, são vistos com alguma naturalidade em nome de alianças pragmáticas, né? Sempre duvide quando você vê esse tipo de coisa. Aí tem. Vamos seguir agora na linha daquelas notícias.
Tranquilo.
Ainda nessa linha...
Você consegue ler?
Sim.
Perfeito.
Mandantes de assassinato de Marielle prometeram lotes para executor do crime. Rony Lessa ganharia. Seria pago,
eles nem editaram ainda.
Com espaços em empreendimento imobiliário na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Empreendimento imobiliário na Zona Oeste do Rio de Janeiro significa uma área. Significa literalmente que você vai ganhar um lote numa área de milícia. Né? É isso, um lote na área da milícia. Enfim, não precisamos ler a matéria inteira. Vamos passar só pelas chamadas das próximas?
Bora. Tem essa daqui, ó.
Essa é a última, né? Que eu falei pra deixar por último.
Isso. Então, tem essa próxima aqui, ó.
Então tem outras aí. Antes. Antes de chegarmos nisso.
Essa daqui.
Essa não.
Essa não?
Não.
Deixa.
Essa não.
Então seria essa daqui, ó.
Então já vamos pra aquela, é isso?
É, né? Seria, tá. Seria essa daqui, porque depois essa daqui, ó. Certo?
Vamos lá, esse daí é um tweet de uma pessoa que eu não faço a menor ideia, quem seja, mas vamos ao ponto do argumento. As pessoas não estão vendo.
Vai lá.
Querem saber a razão por que o caso Marielle não foi resolvido na gestão Bolsonaro? Além da própria família da vítima liderar uma campanha contra a mudança, tem-se que, em 2020, o STJ vetou, sim, vetou a federalização da investigação por unanimidade. Os votos foram 8-0. Quando... Pode ser. O pedido foi feito em 2019 pela PGR Raquel Dodge, a qual alegava a inércia das autoridades do Rio de Janeiro nas investigações. Portanto, prezados jornalistas, blá, blá, blá. Eu já fiz essa discussão na Jovem Pan sobre a federalização do crime e tudo mais. E, de fato, pode cortar. A família da Marielle não queria que o caso fosse federalizado. Então, portanto, a PF... não estava no caso, porque eles acreditavam que poderia ter uma influência política do governo federal à época do Bolsonaro, inclusive do ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro, e essa influência política não faria chegar aos verdadeiros mandantes, porque durante todos esses anos eles empregaram a narrativa de que o mandante do crime da Marielle poderia ser alguém da família Bolsonaro, se não o próprio, né? Por mais de 6 anos eles empregaram essa narrativa, que é falaciosa, é uma ficção, mas por causa da narrativa eles preferiram lutar contra a federalização do crime, o que adiou, como agora está mais do que comprovado, a resolução do caso. Por quê? Se o caso estava na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que hoje tivemos o seu primeiro comandante sendo preso por obstruir as investigações e também por planejar a execução desse crime, tendo ele dito, inclusive, o cara tinha tanto controle do delito ali que seria cometido, do crime que seria cometido, que ele chegou até a adiar, né? Os criminosos tentaram... Parece que matar ela um dia, ele disse para ser em outro, disse que não era bom ser perto da Câmara dos Vereadores, ou seja, o sujeito tinha comando total ali do crime e ele também tinha comando total da investigação. Então, vejam como as coisas são, né? Esse era um caso que poderia ter sido resolvido muito tempo antes, né? Só chegamos agora quando os criminosos fizeram a delação premiada, outras provas apareceram que pudessem fazer a ligação como é feita hoje. Agora vamos para aquela outra.
Essa é a próxima.
Delação de Lessa não cita só detalhes do assassinato de Marielle, mas revela submundo da Polícia Civil. Vamos clicar nessa matéria, pois essa matéria é importante.
Bora ler.
Já assinou aí?
Opa, assinado.
Coisa linda. Desce aí.
Tá na tela.
Pode descer. Pode dar um zoomzinho também aí.
Opa.
Os míopes agradecem. A prisão do delegado Rivaldo Barbosa pela PF como suspeito do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes explica o porquê de tantos inquéritos envolvendo matadores por encomenda ficarem nos escaninhos da Delegacia de Homicídios sem resposta até hoje. Veio da delação do assassino confesso da morte da parlamentar, o ex-policial Reoni Lessa, a informação de que integrantes da Polícia Civil recebiam pagamentos para não elucidar o caso, um deles o próprio Rivaldo. Desce aí. Os dados foram checados pela PF e pelo GAECO e pelo Ministério Público do Rio, que confirmaram alguns dos pagamentos ao ex-chefe da Polícia Civil. As duas instituições foram responsáveis pelas prisões dos suspeitos. Ok, desce aí. Calma, não desce tanto. As buscas realizadas amanhã, esse domingo, nas casas do delegado Ginilton Lages e do comissário da Polícia Civil Marco Antônio de Barros Pinto, que atuaram na primeira fase do caso Marielle, reforçam a suspeita de atuação da DHC, essa Delegacia de Homicídios, para atrapalhar o caso. A partir das buscas realizadas hoje, a PF pretende descobrir outras pessoas suspeitas, não só de criar obstáculos nas investigações do duplo assassinato da parlamentar e do motorista, mas também de outros crimes. Isso prova mais uma vez que a morte de Marielle desvendou o submundo do crime das ligações policiais corruptas com organizações criminosas. Desce mais. Segundo fontes que investigam os casos, a colaboração do Lessi e do Elcio de Queiroz foram contundentes e confirmadas com provas robustas pelos agentes federais. Ricardo é classificado na denúncia como partícipe do crime, na linguagem jurídica, como um garantidor de que o crime não seria elucidado. Daí a farsa montada em maio de 2018, menos de 2 meses após a execução da vereadora e seu motorista. Na época, Rivaldo levou a testemunha Rodrigo Ferreira, o Ferreirinha, para Ginilton e Marco tomarem seu depoimento. A falsa testemunha apontou o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, Orlando da Curicica, e o vereador Marcelo Siciliano como autor e mandante do crime. Desce aí um pouquinho que não dá pra ver. Tudo não passava de uma cortina de fumaça ou embuchamento no jargão policial para que o caso fosse atribuído a eles e encerrado rapidamente. Havia um grande clamor pela situação. Blá, 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 blá. Pois é. Valdo era uma pessoa de frente para os holofotes, outro diante de... Ok. Então, assim, você vê que essa delegacia de homicídios do Rio de Janeiro, ela, pra mim, ela deveria ser fechada. E acho que quase todo mundo que trabalha lá deveria ser preso, né? Porque é uma delegacia, supostamente, para investigar homicídios, mas não, se tratava de uma delegacia onde os homicídios, eles basicamente eram chancelados para que não fossem investigados, né? E, enfim, esse é um pequeno recorte de algo que ocorre não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Vamos pro próximo. Tem mais um.
Tem mais um, né?
Todas essas notícias aqui, elas não foram selecionadas, estão sendo colocadas a esmo. Elas fazem parte de uma linha do tempo para a gente encontrar, para a gente saber, né, o buraco em que nós estamos. Eu falei aqui do André Siciliano, que tem uma relação muito próxima com essas pessoas, né? Talvez por isso esteja lá na Secretaria de Relações Governamentais, não sei o quê, do Governo Federal. Talvez seja por isso. Mas não é só ele. Olha aí, taca na tela.
Bora.
Washington Quaquá, vice-presidente do PT, falou sobre Domingos Brazão. Ele disse, não digo que é inocente, mas também não digo que é culpado. Veja bem. E aí na matéria, não precisa ler, ele pode cortar pra mim, ele diz que o Domingos Brazão é um amigo dele há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos ele é amigo de Domingos Brazão. Um sujeito, vamos lá, acusado de vender sentença, acusado de cobrar propina de 5% em todas as obras públicas do Rio de Janeiro. Um sujeito acusado de compra de votos em basicamente todas as eleições possíveis. Um sujeito, agora preso preventivamente pela morte de uma vereadora. Um sujeito que disse em plenário que mandava matar mesmo. Mandava matar mesmo. O Washington Quaquá conhece esse sujeito há 20 anos e ele sempre achou que é uma boa pessoa. Eu não sei se o Washington Quaquá é burro, né? Não sei se ele é burro. Prefiro achar que ele é burro. Na verdade, eu prefiro achar que ele é burro. Né? Vamos entendê-lo aqui como um idiota, um paspalho que convive há 20 anos com uma figura nojenta e asquerosa como essa e não vê nada de demais, né? É um grande amigo dele. É no mínimo estranho. É no mínimo estranho. E não só a relação do Washington Quaquá, mas de outros membros do Partido dos Trabalhadores com esses sujeitos. Eles compuseram o governo do senhor Sérgio Cabral, do senhor Pezão, por muito tempo. Por muito tempo. Andavam lado a lado. Participavam de reuniões de secretariado, de mesas diretoras, de assembleias, de câmaras municipais. Ninguém sabia nada. E aí vai a hipocrisia do Marcelo Freixo, de hoje estar lidando com esse tipo de gente que ele jurou combater. Vamos pro próximo.
Bora próximo? Acabou aqui, Marielle.
É isso. Agora, não, tem a do Bernardo Belo ali, que a gente não leu. Que eu falei pra deixar pro final.
Ah, certo. A primeira aqui. Esse aqui, ó.
Esse aí. Pra começar, o Quem assistiu aí a série Vale o Escrito, né, que tem na Globoplay, já conhece essa figura um pouquinho aí. É, ou também, não só o Vale o Escrito, mas o... Puta, qual que é o outro lá do Castor de Andrade? A série do Castor de Andrade. É, dá pra conhecer e entender bastante de como funciona uma outra área que tem a sua interligação ali com a milícia e com o crime organizado, né? Mas ainda assim é uma outra área, que é a do jogo do bicho, que é a área da contravenção. Que, aliás, nesse momento vive uma verdadeira guerra no Rio de Janeiro. Uma guerra por poder e uma guerra também por território. Sempre uma guerra por território. E aí, um sujeito apareceu. Vamos lá?
Bora ver aqui, ó.
Assassino de Marielle foi contratado por Bernardo Belo para matar presidente do Salgueiro. Desce aí.
Tá aqui a carinha do cara.
Esse é o Bernardo Belo.
Ela vai falar que parece comigo aqui?
Verdade, verdade.
Pior que se eu tirar o bigode aqui...
O ex-policial militar Rony Lessa, assassino confesso de Maria, foi contratado pelo bicheiro, Bernardo Belo, para executar a então presidente da Escola de Samba Acadêmico de Salgueiro, Regina Celi, em fevereiro de 2018, um mês antes do crime contra a vereadora. A informação consta no relatório da PF, que teve seu sigilo levantado neste domingo pelo Supremo Tribunal Federal. Esse aí. De acordo com o documento, o plano foi tramado durante a campanha de reeleição de Regina, que postulava um terceiro mandato. Belo, hoje foragido da justiça, defendia o candidato da oposição, André Vaz. A então dirigente da agremiação, segundo a PF, era alinhada com Xana Garcia. Olha a Xana Garcia aí, filha do bicheiro Valdomiro Paes Garcia, o Maninho, morto em 2004. Você deve falar, olha a Xana aí, tem realmente esse nome engraçado, mas é por causa, para quem assistiu Vale o Escrito, conhece esses nomes ali da série, né? Em sua delação, Lessa relatou que monitorou Regina Celi com o mesmo carro usado no assassinato de Marielle, o Chevrolet Cobalt prata, e planejava matar a então presidente Salgueiro no mesmo bairro em que a vereadora morreu, o Estácio, na região central da cidade. O crime acabou não sendo levado a cabo. Olha só, quanta coincidência. O Rio de Janeiro é a terra das coincidências, né? É a terra das coincidências, né? Onde, basicamente, certos matadores de aluguéis são contratados pelo crime organizado, pela milícia, pela contravenção, para realizarem seus crimes, né, e participarem dessa disputa por poder, dinheiro e território no Rio de Janeiro, que muitas vezes acaba sendo investigado pela delegacia de homicídios, que basicamente atrapalha qualquer tipo de investigação, né, como fez aí nesse caso, né, em parte de algumas pessoas da Polícia Civil, como esse sujeito Rivaldo, que foi preso hoje, que não deixam que esse tipo de investigação avance. Então, olha só que caldo perfeito para a bandidagem. E antes de ir para o próximo assunto, essa é outra coisa que eu diria. Que eu dizia, a próxima vai ser o Uruan aí, hein?
Eu já meti, tinha um pessoal pedindo pra você comentar, né? O grande gordão geopolítica fala dos ataques na Rússia.
Não, hoje ser só crime.
Só crime, então. Então acaba com essa porra aqui, ó.
Não que não seja, né? Se bem que é o ataque da Ucrânia, então super justo. É. Tô brincando. Vamos lá. Que eu tava falando, que eu esqueci agora nesse momento.
Tem que vender as duas valetes, lembrar o pessoal aí. Duas valetes, galerinha.
Galera, tá dando duas valetes aqui nesta live maravilhosa de hoje. Que, aliás, já deu uma hora de live, hein?
Já.
As duas revistas, a do Bukele e a do Choquei. A da Choquei já tá realmente acabando. Não sei nem se eu poderia estar fazendo isso hoje, mas estou fazendo. Por quê? Porque eu gosto muito da audiência da minha live, tá bom?
O público do No Front, pô.
Exatamente. O que eu vinha dizendo antes era sobre... Ah, lembrei. Vocês viram que no meio dessa linha do tempo aí que eu fiz pra vocês, a gente falou sobre a prisão, né, que foi feita, acho que em 2017, do Domingos Brazão na Lava Jato, né? E... pela Lava Jato do Rio de Janeiro, que inclusive prendeu quase todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Aliás, fato esse que não ocorre só no Rio. Tá? Depois procurem lá o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, pra vocês verem a quantidade de denúncias, vamos dizer assim, né, contra os conselheiros e vários outros. Depois pesquisem o ranking de transparência dos tribunais de conta. Veja como tá o do teu estado. O sujeito tinha sido preso e tudo mais, e eu aproveito até aqui para fazer uma meia-culpa, na verdade, mas eu via que muitas das decisões tomadas pela Lava Jato, inclusive a Lava Jato do Rio, né, que era tocada ali pelo Marcelo Bretas, uma figura até um pouco... uma figura bastante estranha, né, bem grotesca. O Marcelo Bretas é bem ridículo, convenhamos. Muitas das prisões que eram feitas, das medidas, muitas acabavam ultrapassando certos limites, né? Certos limites. Os garantistas viam isso como um prato cheio para poderem fazer o seu discurso de garantismo penal, de defesa de vagabundo e tudo mais. Só que você vai vendo esse tipo de notícia, como essas que eu mostrei aqui hoje, e você, assim, o que me vem à cabeça é que não há outro jeito. Não há outro jeito de lidar com essa gente. Eles estão infiltrados em tudo. Em tudo. É na Assembleia, é na Câmara, é no Tribunal de Contas, é no Executivo. É em tudo. É na Polícia Civil. É em tudo. É na secretaria de não sei o que do governo. É no ministério. Em tudo. Então, eu vejo que muitas das críticas que foram feitas à Lava Jato, elas não se aplicam à realidade. E às vezes a gente acaba discutindo firula. Ah, mas a prisão foi feita e ela não respeitou a linha 2 do inciso 3º do parágrafo. Que se foda, que se foda. É o único jeito. É o único jeito. Se não fosse feito daquele jeito, ninguém dessas pessoas sequer teria sido preso. E depois que o garantismo penal, né, que discutia a linha 3ª do inciso 5º do não sei o quê, depois que esses canalhas apareceram financiados por empreiteiras, muitos deles advogados diretos dessas empreiteiras, apareceram com esse discurso, eles basicamente sepultaram e ajudaram a sepultar, com a ajuda de tantos outros que colaboraram num trabalho em muitas mãos, em acabar com a Operação Lava Jato, em acabar com qualquer pingo de sanidade que a gente tinha no país. Quero olhar para figuras como esse sujeito e botar ele na cadeia. Ah, mas não foi respeitado a... Eu lembro até que teve um caso que falaram que botaram a prisão... que botaram a... Como é que fala? Que a algema de uma maneira muito forte no braço do coitadinho. Que se dane! Que se dane! Que se ponha... Que enfie na guela de um vagabundo desse... Mas não, vamos respeitar aqui a piriri pororó. Hoje no Brasil não tem mais ninguém preso. Hoje no Brasil só é preso quem é muito otário. Quem é muito otário. A família Brazão aí tá sendo presa porque foram otários. Foram otários. Você viu ali no jeito de falar desse sujeito, né? Do jeito, aquele jeito malandro e tudo mais, né? Eles talvez... se achavam que tinha um poder absoluto. Tinha um poder absoluto. E como ele mesmo diz, ele mandava matar e desmatar. O sujeito, quando faz o crime ali pela primeira vez, ele até toma um cuidado, né? Ele até toma um cuidado. O caso da Marielle não era o primeiro dele. Era mais um de tantos outros. E por isso deixou tanta ponta solta, a ponto de conseguir ser preso no Brasil, que eu não duvido de estar solto já já. Pesquisem depois as decisões dadas por cortes superiores que privilegiaram determinadas pessoas. A gente vai falar de um caso aqui, para fechar o assunto da live, depois se tiver pimba para responder também, enfim... se tiver mais clube, que também tem a ver com isso. Que é a normalização do que não é normal. A normalização do que não é normal. Vamos lá, vamos ver essa porcaria.
Então, só uma última pergunta. Tá. A intervenção federal resolveria o Rio de Janeiro ou essa bagunça só com a buquelização nacional?
Belíssima pergunta. Vamos lá, se tivesse uma intervenção... Assim, o Rio de Janeiro... Depende da intervenção também. A intervenção federal que foi feita no Rio de Janeiro ajudou em muito. Por quê? Porque tinham forças militares, né, em determinadas áreas, enfim, tomando algum tipo de... trazendo uma sensação de segurança maior. Agora, se o sujeito, se os militares que estiverem lá, né, as forças policiais, não tiverem ferramentas jurídicas para agir, não adianta nada. Não adianta nada. O Rio de Janeiro é caso, assim, de estado de sítio. O Rio de Janeiro é caso de, assim, acabar e recomeçar de novo. É caso de acabar e recomeçar de novo. Legal, pode ter ali mais forças policiais, mas não vai mudar a estrutura que já está podre. 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 E que é justificada pelo pragmatismo. Não, precisamos manter aqui o pragmatismo... Né? Precisamos manter a paz, né? Não podemos criar conflitos aqui e tal. E vai mantendo o miliciano, o crime organizado, o contraventor. Contraventor. A gente até chama de contraventor, um vagabundo bicheiro que comete dos mais diversos crimes. É coisa de louco. Assim, esses caras estão tomando conta. Esses caras estão tomando conta. Eu, como vocês sabem, gosto muito de política, acredito na política. Agora, vai chegar um tempo no Brasil em que não será mais possível fazer política. Porque política você faz com atores políticos. Você não faz com organização criminosa. Que porra é essa? Tá tudo dominado, meu irmão. Tá dominado. Aquela música tinha muita razão. Tá dominado, literalmente tudo dominado. Vamos lá pro...
Hora de Oruanzinho aí?
É, que também tem a ver com o que a gente tá falando.
Então bora.
Tá com o vídeo dele aí, parece que tem um vídeo.
tem um vídeo dele aqui? Peraí. Deixa eu pegar
não
aqui.
Não sei também se eu quero fazer. Não, aliás, nem põe vídeo desse filho da puta. Ó, Oruan faz show no Lola com TZ da Coronel, usa camisa pedindo liberdade ao pai, o traficante Marcinho VP. E aí, ô Drax...
Aí tem o vídeo aqui, tem o vídeo.
Vai, tá com essa merda aí.
Opa, pera aí... Não, vamos com esse vídeo aqui, ó.
Propaganda de quem? De banco?
Propaganda de banco.
De não. Banco! Na minha live!
Sai daqui.
Para o mentiroso nessa porra, cara. Então tu vai cantar pelo assim, ó. Para de mentir olhando na minha cara. Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo. Faz um tempo que você não sabe, baixa pela casa. As paredes me contaram que você escondeu. Tô tentando esconder que o culpado foi eu. E pra levantar teu ego, costumo mentir. Será que tô sendo um pouco?
Ei, pessoal!
Só a desgrama.
Vamos lá, corta pra mim aí, por favor. Primeiro, que merda isso daí, né? Que merda. Assim, as pessoas chegaram a normalizar esse tipo de situação a ponto de dizerem, não, mas o Oruan, ele é apenas filho de um traficante, né? De um líder do Comando Vermelho, que é o Marcinho VP. Ele é apenas o filho dele, ele não responde pelos crimes do pai, coisa e tal, né? Ele é muito talentoso. Primeiro, talentoso é o caralho. Esse porra canta numa merda de um autotune. Fala igual um retardado, fala igual um imbecil. Que porra de talento. E outra, né? Não, ele chegou onde ele chegou porque ele é muito bom. O caramba! Vá ver a fortuna desse vagabundo. Que é oriunda do tráfico, é oriunda da morte das pessoas, porra! O pai dele é líder do Comando Vermelho, caralho! E aí o vagabundo vai lá na porra do Lollapalooza pedir pra soltar um criminoso dos piores que tem no Brasil e as pessoas estão lá aplaudindo. Olha lá que legal, ele tá pedindo liberdade. Puta que pariu! Puta que pariu! Um merda desse, um bosta desse, tinha que dar voz de prisão pra ele em cima do palco e levar ele de lá pra cadeia. Quer liberdade? Quer estar com seu pai? Vai estar com seu pai atrás das grades, seu vagabundo filho da puta! Que bagulho ridículo! Em El Salvador, eu mostrei lá pras pessoas que uma das medidas feitas pelo Bukele foi a criminalização da apologia ao crime organizado, da apologia a essas organizações de merda. O cara que pichava lá, fazia símbolo qualquer de organização criminosa, é preso! É preso! Aqui no Brasil, não, ele é aplaudido. Porra! Assim, gente, vamos botar a cabeça no lugar, isso daqui é um absurdo. O mínimo que eu espero de uma pessoa que veja esse tipo de cena é assim, a indignação da mais pura. E não tratar isso com normalidade, puta que pariu.
O Renatão, e tem uma coisa...
palavrões.
Não, era preciso ouvir isso, mas... Tem uma coisa a se notar, usualmente, aquela pessoa que vai no Lollapalooza passou anos postando no Twitter quem matou Marielle e vai escutar o Oruan, o filho do Marcinho VP.
Perfeito.
Então, que porra de cultura é essa, Renatão?
Perfeito.
Que porra de cultura é essa?
E o Marcinho VP, depois vocês procurem as entrevistas do Marcinho VP, falei aqui no começo da live, ele dizia que financiava, que participava de campanha de Sérgio Cabral, né, que era o cara que unia tudo que não presta em torno dele, e ele também, né, fazendo parte de tudo que não presta, unia tudo ali em torno dele. Então o pai desse vagabundo ajudou a botar a bosta do Sérgio Cabral, que era ligado a tudo que não presta, que ele também, enfim, é tanta coisa que não presta que é até difícil fazer a separação, que ajudou esses merda a estarem lá, e esses porra, que eram do MDB, junto com o Chiquinho Brazão, com o Domingos Brazão, com toda essa turma que a gente mostrou lá, com a ex-ministra do Lula. É tudo a mesma coisa, no final das contas. E aí o cara tá lá num show de um filho da... Porra, puta que pariu.
Intancável.
Puta que pariu, velho. Não, e o moleque é um retardado. É um retardado.
Você olha pela cara dele, né?
Você olha a cara dele.
Não é tão difícil
de dizer.
Você olha
a cara de um imbecil. Puta, cara, o Renan travou tanto essa briga aqui. Renan, aliás, avisou. Eu também. Eu vou botar um vídeo meu, aproveitar que essa live é minha.
Manda pra nós aí.
Draxis. Vá no meu canal no YouTube, por gentileza.
Claro.
Aliás, rapaziada, fazendo um pequeno... uma pequena propaganda aqui. Amanhã tem vídeo no canal. O último vídeo aí já tá batendo 200 mil views. Então, o canal tá de qualidade. Hoje eu gravei na Avenida Paulista. Mano, hoje deu uma treta na Paulista, Drax.
É.
Mano.
Hoje deu confusão,
mano,
de novo.
Hoje deu, tipo, a confusão, velho. A confusão.
Os seus vídeos da Paulista estão ótimos. Mano. Galera, se inscreva lá. Vou deixar o link aí nos comentários, galera.
Mano, olha o que aconteceu. Eu tô com o boneco do Lula, que eu tô levando em todo lugar agora. Esse daí. E beleza, levei lá, tal, apareceu uma mulher pra dizer que ela concordava com as falas do Lula sobre Israel. Beleza, comecei a, né, questionar ela, tal, tal, tal. Não, porque eu entendo que eu fiz mestrado, não sei o quê, do palestino. Eu falei, né, e ela queria sempre levar essa discussão, fazer quase que uma discussão histórica do conflito. Eu falei, moça, deixa eu só te perguntar uma coisa. O que você acha do Hamas? Aí ela... Não tem opinião. Eu falo, pô, você vem aqui cheia de opinião sobre tudo que Israel faz, mas de Hamas você não tem nenhuma. Você não acha terrorista? Não, eu não tenho o que achar. Que... Começou, né, a fazer aquela passação de pano pro Hamas. E aí, geralmente quando uma pessoa para pra falar comigo, junta muita gente em volta ali, né, claro. Que quer ver o que tá rolando. E aí apareceu um senhor judeu. Começou a brigar com ela, assim... Meu, ele perdeu a paciência.
E pode, o senhor podia ser até de esquerda, só que não, vai apoiar, não vai apanhar um absurdo.
Mas
desse.
Ele apareceu ali, meu, e ele lascou o pau com ela, e ela foi pra cima também, aí tiveram que segurar o cara, aí o cara, né, foi seguro. Aí apareceu um vagabundo psolista lá, falando, ai moça, você precisa sair daqui, essa turma do MBL, ela vem com a narrativa pronta. Aí eu já mandei ele pra aquele lugar também, aí já chamei a mulher de novo, falei, você consegue falar que o Hamas é terrorista? Aqui ou não vai dar? Ela, não... Aí no final do vídeo ela confessa que se tiver Israel e Hamas, ela tá com o Hamas. Né? Ela ficou o vídeo inteiro tentando pagar de inteligência. Enfim, já deu o spoiler aqui. Mas enfim.
Hamas, que se vocês pesquisarem nas notícias hoje, condenou os ataques terroristas na Rússia. É intancável um negócio desse.
Não, enfim, só pra terminar, enfim, esse vídeo foi gravado hoje. Ele deve sair acho que sexta, quinta ou sexta-feira no meu canal. O vídeo que vai sair amanhã ainda é da semana passada, que eu separei em dois, porque gerou bastante conteúdo.
Boa.
E é isso também. Se inscrevam no canal. Inclusive verificaram o meu canal ontem.
Boa.
Mas não era esse vídeo que eu queria mostrar, não.
Qual que era?
Volta aí, clica ali no Shorts. Shorts. Aí você... Calma aí. Calma.
Opa, qual?
Desce. É a segunda fileira, terceiro vídeo.
Ótimo.
Este. Quebrar o crime organizado. Assista esse vídeo.
Bora ver, galera.
Tem a ver com o Oruan.
Nós precisamos limpar a mente das pessoas. Nayib Bukele e a sua bem-sucedida política contra o crime não teria sido tão exitosa se eles não tivessem disputado a mente das pessoas. Pichações com o símbolo das gangues salvadorenhas foram retiradas. Lápides com referências aos grupos criminosos foram removidas. Assim, se proibiu qualquer tipo de apologia ao crime. Estátuas como as de Che Guevara e a que simbolizava a paz entre guerrilheiros e militares corruptos foram demolidas.
Aqui, onde era local de culto ao crime, vai se tornar um mini teatro.
Ao contrário do Brasil, onde filho de criminoso vira cantor famoso, em El Salvador o presidente disputou o coração e a mente dos mais jovens. E assim, ele venceu a guerra contra o tráfico.
Pois é, tinha tudo a ver aí com o que a gente viu hoje. Inclusive, esse lugar aí que eu tava, eu tô até vendo se eu acho aqui, esse lugar que eu tava lá, que ficou bastante conhecido, que o Bukele, ele derrubou aquela grande estátua que rememorava os acordos de paz.
Aquela imagética do cara martelando a sepultura lá. Aquilo,
exato.
Excelente, cara.
Exatamente. E aí, eu gravei esse vídeo nesse lugar. E, ó, eu fui pra El Salvador e voltei dia 6, né?
Certo.
Cara, e aí, eu recebi no dia 6 de março, que essa obra tava finalizada. Ali que tá atrás, só que eu não... Puta, não tô achando ela agora. Droga. Peraí, última... Tô tentando achar. Puta, como é que eu salvei o nome do cara, velho? Porra.
Correspondente internacional aqui, Renato Batista. Puta. Perdeu o link.
Esqueci.
Ah, beleza. A gente
beleza,
manda...
tá bom. Foi mal manda... aí, galera. Um amigo meu lá de... Um amigo meu já, né? Já virou um amigo de El Salvador e me mandou a obra concluída lá, um mês depois. Ou seja, terminou muito rápido. Virou basicamente um parque ali e tal. Ficou bem bonito, assim. Até me chamou a atenção que foi feita bem rapidamente pela qualidade que foi entregue. Mas, enfim, o recado é esse, né, pessoal? Enfim, a gente não pode achar normal o Uruan. Puta que parola, velho. E outra... depois eu descobri lá que tem um símbolo que os caras fazem com o dedo lá, que é símbolo de...
O M13, eu posso pesquisar aqui.
Não, né? É isso. Não, isso tem em El Salvador, mas tem no Brasil também, que os caras fazem do PCC.
Sim, sim.
Né? Em El Salvador,
os números
se,
também.
Em El Salvador, se você faz isso, você é preso. Você é preso. Aqui não, a gente acha legal. Ha, 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 ha. Deixa ele lá no palco pedir liberdade pro Marcinho VP, um dos maiores assassinos, ladrões... Né? Do Brasil, que legal. Tinha que dar voz de prisão nesse merda. É isso.
Total.
Vamos lá, tem algum pimba aí ou não?
Pior que não tivemos nenhum superchat, mas a gente teve só um clube, galera. Vocês estão perdendo revista aí, hein? Bora entrar no clube aí.
Pois é. Porque, enfim, a live já tá chegando ao final aqui. Até já passei.
Sim.
Da minha uma hora. Ô, Drax, não sei se te avisaram pra chamar o pessoal pra live do Bisotto.
Claro, completamente. O Bisotto também, né? Aí, ó, vai fazer uma super live especial aí com o caso...
Que horas que é a live
Marielle
dele?
Vai ser logo após a sua live aqui. O pessoal todo aqui vai ser redirecionado pra live do Bisotto. Não perca lá, galera. O Bisotto já comentou no Twitter lá que Rio de Janeiro só fechando tudo, reformando e 10 anos depois levantando um Rio de Janeiro novo. Mas ele te explica tudo lá na live dele. Depois aqui da nossa live, a live do Bisotto.
É isso, pessoal. Já tô acabando por aqui. Hoje, enfim, o dia foi tomado por esses assuntos da Marielle, mas Enfim, aliás, ontem eu tava em Curitiba, só fazer esse último finaleira. Ontem a gente tava em Curitiba, lá no evento que a gente fez, foi muito legal, tava muito cheio. Eu saio de lá com muito surpreso, tá? Com os nossos candidatos, pré-candidatos lá no Paraná. O Bétega, que vocês já conhecem, né? Que é um fenômeno no Paraná. E o nosso querido Bertolucci, um rapaz muito técnico, aí, ó, entrou o segundo clube do André.
Aí, ó.
Valeu, André, bem-vindo. O Bertolucci, que vai ser nosso candidato em Londrina, que aliás, onde nós temos uma missão histórica ali em Londrina de eleger um MBL Puro Sangue. O Bertolucci, um moleque preparadíssimo para isso. E o Camilo, que vai disputar também em Pinhais. Um garoto muito bom aí, de 20 anos, moleque inteligentíssimo. Além dos nossos candidatos do evento, que foi muito legal, a gente também teve a nossa partida de futebol. Né? Para quem não me segue no Instagram, já viu o resultado. O MBL Nacional ganhou mais uma. Nós já temos duas vitórias no nosso currículo, Draxas. E uma derrota.
Tá bom.
Esse jogo foi 5-4 pra gente. Foi um jogo bem disputado, onde eu pude colaborar com a minha equipe com dois lindos gols de perna esquerda. Nossa, Renato, mas você é destro? Sim, eu sou. Chuto com as duas, né? E...
o Arthur, antes de começar o programa na quarta-feira, tava falando, né? Que, ah, o Renato, ele faz mais gol porque ele é duas vezes o meu tamanho.
Não é porque ele é um prego que.
É porque o Arthur
ele
Duval
se mexe
só...
assim, ó, dentro de campo. Enfim, meti dois gols neles. E a gente conseguiu sair com a vitória. Por que eu disse isso? Porque eu tava enrolando antes do final da live. E agora, falar para vocês, assistam a live do Bisotto, Eduardo Bisotto, uma das mentes mais brilhantes deste país. Essa que é a verdade, meu querido amigo.
Bisotão.
Ele fala muito... O Bisotto só fala besteira quando ele tá me criticando. Tá? Todo o resto que ele fala tem muito valor, tá? Só quando ele faz uma outra... Quando ele me elogia, ele também tá certo, tá? Quando ele me critica, ele vai mal. Então, assista a live do Bisotto aí, vai ter o link aí, sei lá como que...
Vai ter o redirect
aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do No Front. Depois mandem um comentário aí no final da live, beleza? Eu sempre leio a galera que comenta no final da live pra gente sempre melhorar, fazer o programa melhor. Eu sempre tento fazer aqui o programa quase que roteirizado, né? Das informações, dos assuntos que a gente vai falar, para ter começo, meio e fim, até para as pessoas que vão assistir depois. Né? No Front é uma live que você pode assistir qualquer dia da semana, né? Que o assunto ainda vai estar válido. Talvez na próxima semana a gente tenha um deputado de El Salvador aqui, eu estou vendo como é que a gente vai fazer isso.
Opa.
Ou se é melhor a gente fazer gravado e depois publicar com legenda, né?
Talvez, vamos ver se,
mas
se
enfim,
rola no Skype aí.
A gente troca ideia aí só pra terminar. O Pelos Canos mandou R$5. Boa noite a minha irmã Cosseia Oficial. Invoca o detetive Duval a descobrir os planos do doutor. Ok, tá bom. Ok, Pelos Canos. Amo vocês, meus caros. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Me sigam lá no Instagram. Estamos batendo 300 mil lá no Instagram. 150 mil no YouTube. Ajuda aí. Quem não tá inscrito, não seja vacilão. Espero que vocês tenham gostado.
Canal tapinado aí, se inscrevam lá no Renatão. Valeu, galerinha.
Assistam a live do Bisotto. Beijo.
Beijo. Falou.